Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Antes da gente entrar aqui no tema principal dessa discussão, que é como o campo progressista deve reagir às manifestações, à manifestação do domingo 25 do Bolsonaro, eu queria falar rapidamente da capa da revista. A edição dessa semana traz uma reportagem da Fabíola Vasconcelos, com quem eu divido essa mesa aqui, Fabíola, e estamos aqui só eu, nessa semana eu e ela aqui dividindo a bancada. É uma matéria sobre a dificuldade que tem existido aí, e não por falta de vontade, ao contrário do que aconteceu no governo Bolsonaro, onde havia uma política deliberada de bloquear alimentos e ajuda humanitária aos Yanomamis, e enfrenta uma dificuldade por várias questões, e a matéria tenta explicar aí quem, na verdade, tem tentado resolver o problema dos Yanomami e quem tem bloqueado essa ação dos Yanomami. É uma matéria muito interessante, que eu recomendo que a leitura, então comprem, assinem, por favor, ajudem a revista como puderem. Agora, vamos já aqui entrar no tema principal. A gente vai falar, obviamente, da manifestação, das reações a essa manifestação do Bolsonaro. Vamos falar também da eleição de São Paulo, do Congresso. E para ter essa conversa, a gente recebe hoje o deputado Rui Falcão. Deputado, bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Estou aqui à disposição sempre, você e a Fabíola, muito bem-vindos aqui para conversar com a gente sempre. Conversa de alto nível, jornalistas com background extraordinário, compromissos. Então, para mim é sempre bom falar com vocês.
Deputado, a honra é nossa. Mas, deputado, vou começar por uma pergunta genérica, depois a gente desenvolve aqui. Eu queria primeiro saber da impressão do senhor desse protesto bolsonarista na Avenida Paulista no domingo 25.
Bom, primeiro, a gente não pode nunca negar os fatos e ficar botando defeitos para justificar falhas nossas. Foi uma manifestação grande. O Bolsonaro, ao contrário do que se diz, não é desespero. Ele assume o papel de alguém que convoca os seus fanáticos, a sua base, e cometeu um ato falho, como todo ato assim de massa e tal, que foi reconhecer que teve acesso à tal da minuta que planejava o golpe. Ainda que seus advogados dizem que não, que ele apresentou essa minuta já não era mais presidente, mas deixou ali a digital da tentativa da intentona de tentar fraudar a eleição, mudar o resultado da eleição para tomar o poder. A segunda coisa é o pedido de anistia, que é um pedido fake, porque não há condenação. Então, portanto, não há o que anistiar. De qualquer maneira, os crimes que já têm muitas evidências, que estão sendo examinados pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho que eles devem resultar em punição, dentro devido ao processo legal, não só para, popularmente se chama de arraia miúda, mas é preciso, sim, responsabilizar generais, coronéis, e acabar com essa história do ministro da Defesa, de ficar passando pano, dizer que as Forças Armadas, como instituição, não tinham nenhum compromisso com isso. O que ocorreu é que, mesmo aqueles que não participaram, tinham conhecimento e não se opuseram. Então, no mínimo, algum tipo de prevaricação. Como dizia o Guimarães Rosa, eu acho que faltou vontade de ter coragem. Ou seja, à vista de não haver apoio dos Estados Unidos, da grande mídia, eu acho que eles preferiram recuar com medo do fracasso e de uma responsabilização maior. Uma responsabilização maior. O fato é que há peso na organização deles, ele continua com prestígio, apesar de estar sendo considerado inelegível até o momento, conseguiu recrutar o prefeito de São Paulo, que ficou ali muito tímido, escondido, mas cedeu ao bolsonarismo. Foi criticado, inclusive, por gente do MDB, dizendo que ele não deveria ter se associado a essa coisa tóxica que é o Bolsonaro e seus seguidores. Isso vai estar muito em discussão aqui agora na campanha, já na pré-campanha de São Paulo, porque há uma oposição clara entre os que apoiam a democracia, entre os que votaram no presidente Lula e Haddad aqui na capital, e aqueles que defendem o bolsonarismo. Naturalmente, vai haver também propostas do pré-candidato Boulos e da sua vice Marta para resolver os problemas da cidade, né? seja na área da segurança, seja na área da saúde, que tem muitas dificuldades para a população, enfim. A disputa vai se dar nesses dois níveis, eu acho, o combate ao bolsonarismo e propostas de mudança e transformação na maior cidade do país. E há também, da parte das forças populares, uma manifestação que está sendo organizada para o dia 24 de março, que não é uma resposta ao ato da Paulista, é uma manifestação para relembrar o golpe de 64, que não pode ser esquecido, suas consequências, e também para mostrar que não há nenhuma vontade de anistiar.
Mas deputado, desculpe, esse é um ponto, aliás, é um ponto central desse programa hoje, porque há uma divisão no campo, digamos, no campo progressista, entre políticos, intelectuais. Tem gente que acha que tudo bem essa manifestação, outros que acham que é um risco, porque ela inevitavelmente será comparada ao ato bolsonarista, e, portanto, isso pode dar, se não conseguir mobilizar do mesmo tamanho, teria sido uma derrota. O senhor acha que é uma manifestação válida, é o momento de fazer essa manifestação, ou era o caso de dizer o seguinte: Bolsonaro é um caso de polícia, então vamos deixar para a polícia?
Não, eu acho assim, esse negócio de ficar fazendo comparação, tem um fato evidente hoje: a direita não pode ser a proprietária das ruas. É preciso que o movimento popular, os partidos de esquerda, comece a ocupar as ruas, ainda que, num primeiro momento, possa estar até em menor número. A coisa possível de equilibrar isso seria o presidente Lula anunciar a sua participação numa manifestação, como já fez em outras ocasiões, que ninguém tem o poder de convocação que tem o presidente Lula. E qualquer envolvimento do presidente Lula numa manifestação, ela cresce. Então, é preciso, inclusive, convidá-lo. Eu acho que essas entidades todas que estão organizando, e os partidos populares, democráticos, de esquerda que participam, deveriam convidar o presidente Lula. Ainda que ele não queira ir, ainda que ele avalie que não vale a pena, pelo menos um vídeo, uma gravação, um chamamento, para que as ruas não sejam propriedade exclusiva da direita. E é um treino também. Há quanto tempo o movimento social não ocupa as ruas? Então, eu acho que vale a pena fazer um ato em São Paulo e fazer atos regionais, inclusive, ainda que de pequena dimensão. Essa é a minha opinião, e parece que quem está organizando o ato, ainda que com avaliações diferentes e com essas preocupações que você aponta, mas já estão dispostos a fazê-lo com essa avaliação que eu estou fazendo aqui agora.
Boa noite, deputado. Eu queria continuar aí nessa mesma linha de raciocínio do Sérgio e a sua fala. Eu queria saber que recado, né? O senhor mesmo reconhece aí que não foi pouca gente, né? 185 mil pessoas, embora não tenha sido aquele número, né, esperado pelos bolsonaristas, que estavam achando que chegava a 700 mil, mas assim, é um número bem considerável. Que recado, né, aquele ato de domingo deixou para a esquerda, para o PT, né? Que desafios vocês têm pela frente para poder, até para dialogar também com esse público?
Então, né, tem um fato que eu não mencionei aqui, a pesquisa que foi feita com participantes daquele ato, né? A maioria entende, avaliou que o Bolsonaro deve ser preso. A maioria avaliou que as eleições não foram fraudadas. Então, isso é uma coisa interessante para a gente tirar como conclusão, né? A outra, eu acho que a resposta que a gente precisa dar também são coisas desse tipo. Por exemplo, por que há mais de um ano, talvez, não se publica o decreto de recriação da Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos? Por que há um recuo muito grande nessa questão da contribuição negocial dos sindicatos? Ou seja, o nosso governo tem avançado em várias áreas, o padrão de comparação é sempre muito baixo, porque qualquer crítica fala: não, mas com o Bolsonaro era pior. Então, o sarrafo fica baixo. Eu acho que tem que ter, uma pesquisa mostrou, uma pesquisa recente agora da Quest, que é importante fazer entregas, como se diz, o aumento real do salário mínimo, o crescimento do emprego, a queda da inflação, embora é preciso acompanhar o custo de vida, porque a conta de luz subiu, os alimentos estão subindo, mas há melhoras significativas, mas que são vistas assim quase como uma obrigação. Então, o que a pesquisa mostra é o seguinte: a economia é importante fazer entregas, mas é preciso fazer disputa política também. E a disputa política não é só no campo eleitoral, a disputa política é no plano das ideias também. Então, partidos populares, partidos de esquerda, eles têm que combater o senso comum. Por exemplo, a questão da segurança pública aflige muito a população, com razão. Então, qual é a tendência do senso comum? Acabar com a saidinha, aumentar as penas, reduzir a maioridade penal, proibir a evolução das penas, ou seja, nessa escala, você vai chegar até a adoção da pena de morte. Então, você não pode ceder nessas questões, tem que combatê-las, tem que explicar, tem que mostrar, por exemplo, a configuração do crime hediondo vem desde o século passado, que foi definido o que é crime hediondo. Nem por isso a criminalidade foi reduzida. As penas aumentaram para vários crimes também, o encarceramento aumentou. É preciso ter uma outra política de segurança pública. Eu espero que o ministro Lewandowski agora apresente propostas nessa direção, que haja mais empenho, mais envolvimento, inclusive, para um pacto federativo que envolva também o governo federal. E quem é a responsabilidade pelo controle das fronteiras? É do governo federal. As guardas municipais ampliaram muito o seu efetivo enquanto reduziu o contingente da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ou quando não reduziu, todos, uma boa parte, ocupados em tarefas burocráticas, em vez de estarem na rua, em vez de estarem fazendo o policiamento preventivo. Então, essas medidas elas precisam ser respondidas, precisam ser explicadas para a população, para que a gente faça a disputa também nesse campo.
Deputado, desculpa, a gente tem recebido aqui já várias mensagens. A Gisele Salviani, foi grande, porém não foi espetacular sobre a manifestação. Eu imaginava que teria mais. De qualquer forma, acaba sendo muito, pelo tanto de escândalos que ele está envolvido. Não deveria ter ninguém. O Marciano Alves, a esquerda não precisa fazer o mesmo que o Bolsonaro fez. Não devemos copiar ninguém e muito menos copiar quem está errado. O Carlos Almeida, acho ir às ruas agora um erro tático. Tem uma grande, enorme chance de ser um ato menor que o dos bolsonaristas, e daria a eles a foto que eles tanto queriam. Agora, deputado, eu queria levantar um outro ponto, junto que tem a ver com essa manifestação do domingo, mas não só. A gente teve esse post, por exemplo, nas redes sociais da Polícia Civil de São Paulo, um fora Lula, que depois foi escondido. E, dias antes, a denúncia feita pelo candidato Guilherme Boulos, de ameaças, inclusive, feitas por agentes de segurança, portanto, ele recorreu à Polícia Federal e agora trocou o Celtinha que ele andava, por um carro blindado. A pergunta que eu faço é: o senhor acha que é mais do que tem sido, e mais do que uma disputa dura, há um risco de uma violência política em São Paulo, dado esse clima instalado em São Paulo, principalmente pelo secretário de Segurança Pública, o Guilherme de Rich?
Bom, eu acho que a gente nunca deve estimular a possibilidade de ter violência, porque isso pode, inclusive, aconselhar que eles podem ser tentados a fazer. Acho que está no campo da ameaça ainda. Tomou as medidas corretas, que foi pedir investigação da Polícia Federal, identificação de quem está fazendo a ameaça. E carro blindado, eu acho que ele já deveria ter começado a usar, independentemente das ameaças. É uma medida de cautela para quem é candidato numa cidade como São Paulo. Aliás, a Marta, que é candidata a vice, também está com carro blindado. Louco tem em todo lugar. Tem também aqueles que estão infiltrados em vários locais. Essa, aliás, é uma medida que o governo federal começou a tomar. Por exemplo, segundo e terceiro homens da BIM tinham participado das tratativas do golpe. Aliás, o próprio diretor-geral da ABIN defendeu o segundo e o terceiro. Eu acho que tem uma certa tolerância em relação ao segmento militar. Eu acho que tem muita gente ainda por aí. Esse movimento aqui de São Paulo, desse secretário da Segurança, ele está tentando reproduzir em escala menor o modelo do Nayib Bukele, que transformou o país numa grande prisão e que vai nessa linha de punitivismo, de prender as pessoas mesmo sem culpa formada, a revivescência do Esquadrão da Morte lá na Baixada, e preocupa que haja faixas na Baixada dizendo o seguinte: queremos polícia na praia. Então, faço novamente o paralelo com a manifestação. Não adianta, na minha opinião, dizer não, teria que ser espetacular e minimizar o que foi alcançado. Há um poder de convocação do bolsonarismo, não importa se é com gente paga, não importa se é com financiamento, mas o país tem um segmento. Se a gente não fizer a disputa política, 2026 pode ter um resultado diferente. E para quem acha que 1964 foi pouca coisa, vamos lembrar que também naquela época, Sérgio, quando se dizia, olha, o golpe está em andamento, e tinha coisas muito assim evidentes, se dizia, não, se o golpe vier, será esmagado pelo dispositivo político-militar do general Assis Brasil. Eles não passarão em São Paulo, porque o segundo exército é comandado pelo general Amauri Cruz, que é compadre do João Goulart. Então, essa subestimação, que esse movimento de direitização, de fascistização, ele ocorre, inclusive, em vários países do mundo. Autocracias, medidas de força, tudo isso vem ocorrendo em escala global. Então, acho que nós temos que ter um programa aqui, esclarecimento da população, de ocupação das ruas, de disputa política, que não se resuma à mobilização só na campanha eleitoral. Porque a campanha eleitoral nós estamos acostumados a fazer, juntar gente, retomar a política do cotidiano, fazer política no dia a dia, voltar aos movimentos sociais, romper com a burocracia, enfim, precisa ter uma remodelação da organização popular e da ação dos partidos populares, democráticos e de esquerda.
Ô, Fabíola, eu queria só pedir desculpa, eu só queria fazer uma pergunta do Carlos Almeida, que encaminhou aqui. O senhor falou um pouco disso, deputado, mas ele insiste. O que o senhor acha da atuação do ministro da Defesa? Ele está passando pano demais para os militares?
Sim, eu acho. Eu acho que ele é um... Ele não é um integrante do governo Lula, ele é um representante das Forças Armadas junto ao governo Lula. Tem dado prova seguida disso aí. Veja, o deputado Zaratini, deputado Alencar, eu próprio tenho ajudado. Existe uma proposta de emenda constitucional para mudar o artigo 142 da Constituição, que inclusive é que os golpistas invocavam, à luz da interpretação do jurista Ives Gandra, como base para pedir uma intervenção militar ou via GLO. Essa PEC, ela não consegue 171 assinaturas, que é evidente que tem um bloqueio, não só por parte da direita, na minha opinião. E agora tem uma PEC no Senado que diz simplesmente o seguinte: militar que se candidata tem que ir para a reserva. Veja bem, essa PEC inócua, ela tinha mais um elemento que era o seguinte: militar nativa não pode ser ministro. Mas o companheiro Jacques Wagner removeu essa parte da PEC por achar que isso era discriminatório em relação aos militares. Ela até feria a igualdade de direitos e tal. E também essa PEC se resume às Forças Armadas. Ela não atinge os policiais, que são maioria na bancada da bala. Então, isso aí é para brecar iniciativas como essa, que é mais global, que inclusive copia um artigo da Constituição Portuguesa que proíbe militar de fazer política. Quem usa arma, quem tem o monopólio da violência legítima, não pode disputar na política. Isso é muito comum, isso é natural. Então, ao mesmo tempo, também o ministro Múcio, há um debate no governo, o ministro Fernando Haddad já falou disso, o ministro Simone Tebet dessa semana, de quem sabe modificar os pisos constitucionais da saúde e da educação, porque eles não cabem no marco fiscal. Tudo vinculado ao salário mínimo e saúde e educação cresce de acordo com a inflação, ou você muda ou contém ali nos 70%, paralelamente a uma proposta de um senador que já teve, pelo menos publicamente, ouviu o ministro Múcio apoiando, que é vincular no orçamento da defesa 2% do PIB para equivaler ao que acontece nos países da OTAN, que tem pelo menos 2% do PIB para o orçamento da defesa. O Brasil não está em guerra, não se envolve em guerra. Há um movimento para desvincular de um lado e para os ministros para vincular. O orçamento da defesa é quase maior que o orçamento da saúde para esse ano. Então, tudo isso é operação do nosso ministro das Forças Armadas. Né? Eu estou dizendo isso aqui, já disse isso de público, não tenho nada de pessoal contra o ministro Múcio, uma pessoa afável, educado, toca violão, canta, não tenho nada de pessoal com relação a ele, é uma divergência política quanto ao papel que ele cumpre, que eu acho que é um papel negativo do ponto de vista de nos precavermos para o futuro em relação ao papel histórico que setores das Forças Armadas têm desde antes da proclamação da República de intervir nos assuntos que dizem respeito à política e à democracia.
Deputado, eu queria mudar um pouco de assunto. Eu queria lhe ouvir em relação ao pedido de impeachment contra o presidente Lula, né? Seria mais um abacaxi para o presidente descascar nessa relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Seria mais um instrumento de barganha, repetindo o que aconteceu com Eduardo Cunha e a presidenta Dilma?
Não, veja, durante o governo passado, houve, acho que mais de 100 pedidos de impeachment, um deles, inclusive, eu que apresentei. Nenhum deles produziu efeitos com o atual presidente, que era o anterior também. Alguns foram arquivados, outros sequer foram examinados, embora todos tivessem base constitucional, a grande maioria. Eu não vejo por que esse agora, que foi um ato quase que de marketing, mas de disputa política, eles fazem disputa política em torno de tudo, eu não acredito que vá prosperar. E tem, inclusive, um debate agora, que está nos jornais hoje, inclusive, se aqueles signatários que estão na base do governo, porque têm cargos no governo, que recebem emendas, se devem continuar ou não. É uma decisão que o governo terá que tomar. Eu acho que é inadmissível alguém que apoia o governo subscrever pedido de impeachment, ainda mais sabendo que não vai prosperar. Né?
O Carlos D'Astoli, o Mourão quer anistia, e o MAC, povo na rua já. Deputado, o senhor tem horário, e uma questão aqui final, uma pergunta final. Está também tramitando no Congresso uma ideia de fazer uma nova mini-reforma política e acabar com a reeleição. Há muito tempo se levanta essa bandeira, essa história de que a reeleição é um problema para a governabilidade e tal. O que você acha dessa ideia?
Isso está começando a ser debatido agora e não há muita clareza ainda sobre a extensão da proposta. Até porque se fala em 5 anos, se fala que isso é para valer só em 2030, não há nenhuma alusão se o princípio de proibição da reeleição se estenderá a parlamentares também, se ficará só adstrito aos cargos majoritários. E porque, veja, você tem deputados com 8 mandatos, 9 mandatos, 7 mandatos...
Mas você acha que a reeleição é um problema?
Não, acho que o problema está hoje no enfraquecimento do Executivo, está na proliferação de emendas, está num rebaixamento da classe, chamada classe política, que cada, como dizia Ulisses Guimarães, não se queixe dessa que a próxima pode ser pior. O próprio sistema eleitoral, que poderia evoluir, por exemplo, para as listas partidárias, para as primárias. Nós temos experiências de outros países que poderiam ser assimiladas aqui, já houve proposta de reforma política nesse sentido, que melhoraria a qualidade do nosso sistema político. E, principalmente, procurar criar mecanismos de que o povo, que é o soberano, se sinta representado nas decisões. Cada vez mais há um desencanto, um desinteresse da população. Agora, por exemplo, a juventude, numa pesquisa recente que eu vi, a juventude gosta do Lula, votou no Lula, tende a votar no Lula se ele for candidato de novo, mas não se sente representada no governo, nas suas pautas e assim por diante. Isso é grave, porque a juventude se pauta pela rebeldia, pelo sonho, pela vontade de mudança, se integra. Então, um país em que, na última eleição, 40% dos jovens tinham vontade de sair do país, alguma coisa está errada, a gente tem que atuar nessa direção. Ter políticas mais claras para a juventude. Curiosamente também, Fabíola e Sérgio, eu acompanho algumas dessas agendas aí de solidariedade ao povo palestino. É impressionante o público que comparece e dividido da seguinte maneira. A grande maioria de jovens, até 30 anos, vamos dizer assim, e jovens de 60 para cima. Esse público intermediário, da idade de vocês aí, de 30 a 50 anos, está ausente do debate. Também na manifestação da Paulista, 60% dos participantes tinham nível universitário. Então, não é só... E pouquíssima gente que ganha até 2 salários mínimos, que é o eleitorado principal das nossas campanhas. Então, tudo isso precisa ser observado. Eu acho que a gente precisa fazer uma pesquisa de inteligência nas campanhas eleitorais, inclusive, refinar as pesquisas para ter uma atuação mais concitânea, não para ceder simplesmente à pesquisa, mas que aponte diretrizes, mudanças. Essa questão que eu te falei da Comissão de Mortes da Aparecida era compromisso de campanha. Isso aí, você vai dizer, não, mas pouca gente, a população está preocupada com comida, emprego, transporte, isso aí deixa de lado.
Foi um pouco que o Lula falou nessa entrevista ao Kennedy Alencar, nessa semana.
E recebeu uma manifestação de 150 entidades questionando a declaração dele, não são entidades de direito, né? Dizendo que você não pode discutir o futuro esquecendo o passado, né?
Bem, deputado, eu gostaria, obviamente, que o senhor ficasse aqui mais tempo com a gente. É sempre um prazer ouvi-lo, a clareza e a inteligência, mas eu sei que o senhor tem um compromisso, mas, bem, esperamos que volte aqui mais vezes.
Até uma próxima. Eu vou até o Sindicato Jornalistas agora. Nós vamos fazer uma homenagem ao ex-presidente David Moraes, que faleceu há um tempo aí. É uma referência nossa, então... É um ato assim de... É triste, mas a gente tem que também se lembrar dos nossos amigos. Né? Então, eu vou lá. Tem uma cerimônia pequena, mas eu estou me deslocando para lá. Mas estou sempre aqui à disposição, Fabíola, Sérgio. Eu não sei o nome do companheiro que está aí na...
Cacá é o diretor.
Então, também um abraço aí para o Cacá, um saudade dele no começo. Estou sempre à disposição. Jornalismo... que vocês fazem, vale a pena conversar também. Me desculpe a minha franqueza em muita coisa, depois eu sofro as consequências disso.
Mas é por isso que a gente gosta de ter o senhor aqui, a franqueza é importantíssima. Mas, mais uma vez, muito obrigado, e como eu disse, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Esperamos ter outras oportunidades de a gente conversar, deputado. Até a próxima.
Um abraço para vocês e boa noite, e bom trabalho.
Bem, a gente, nessa semana também, o site Carta Capital fez uma entrevista com Gilmar Mendes, tratou de vários assuntos, mas tem um trecho importante aqui, porque em março, agora no dia 17 de março, completa 10 anos, uma década do início da Lava Jato. A gente sabe, nessa altura, as consequências à economia brasileira, mas também o que está sofrendo a Lava Jato nesse momento. No dia 1º de abril, no dia da mentira, ou no caso vai virar o dia da verdade, começa o julgamento de cassação do pedido de cassação do Sérgio Moro no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e também está agora todo vapor a discussão sobre refazer, ou pelo menos renegociar, os termos do acordo de leniência que a Lava Jato impôs às empresas brasileiras também, num caso único no mundo. O mundo, em geral, pune os executivos, os acionistas, e mantém as empresas. Primeiro que as empresas são empresas, elas não cometem crimes e geram empregos. Aqui no Brasil foi o contrário. Quebraram todas as empreiteiras, ou as maiores empreiteiras, deixaram numa situação de penúria. A maioria perdeu assim, até 90% do faturamento, com consequências graves para a economia brasileira, enquanto executivos e acionistas fizeram acordo de leniência, voltaram para casa e ficaram com fortunas nas contas bancárias. É mais um estrago da Lava Jato, mas é interessante essa afirmação de Gilmar Mendes. O Cacá vai mostrar para a gente, vai rodar aí para a gente agora.
Até agora, isso tudo não foi devidamente inventariado. Estamos a aguardar um relatório do Corregedor-Geral do CNJ, ministro Salomão, que fez uma inspeção na 13ª Vara de Curitiba e também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas os dados que têm sido divulgados revelam, por exemplo, que o dinheiro depositado à conta desta 13ª Vara transitava para lá e para cá, fala-se num movimento de 10 bilhões de reais. Surgiram propostas as mais esdrúxulas que chegaram a ser concretizadas, como a criação daquela fundação do Ministério Público, denominada por vocês de Fundação Dallagnol. Eles criariam uma fundação que faria política, quase que um fundo eleitoral em nome do combate à corrupção. 2,5 bilhões, acho que nós precisamos, acho que o judiciário teria que fazer aqui aquilo que vocês defendem para o passado, uma comissão de verdade, da verdade para essas questões. É preciso que nós saibamos o que de fato ocorreu para que isso não mais se repita.
Quem quiser assistir a entrevista completa de Gilmar Mendes, o link está aí no chat. Eu também pode entrar no canal, procurar aí na playlist do canal do YouTube da Carta. Eu queria voltar aqui ao tema da capa dessa semana, mais uma excelente matéria da Fabíola. E queria falar, obviamente, Fabíola, conta um pouco para a gente dessa matéria, sem, obviamente, entregar, que a gente espera que todo mundo tenha o prazer de ler na revista ou nos aplicativos ou no site de Carta Capital. Lembrando que a capa trata da situação ainda perigosa, precária, dos Yanomami. Fabíola, fala um pouco para a gente.
Pois é, Sérgio. Agora, em janeiro, final de janeiro, completou um ano, né, que o governo decretou emergência em saúde pública, né, por conta daquela crise humanitária que chocou o mundo o ano passado. E, resumidamente, né, na reportagem, a gente faz meio que um balanço, né, do que foi esse ano, né, da atuação do governo, e mostra também, né, que os problemas eles continuam, né, muito pouco se avançou. A gente começou o ano passado com essa atuação do governo com 20 mil garimpeiros, a grande maioria conseguiu, o governo conseguiu expulsar, mas muitos voltaram. E mesmo assim, é uma quantidade bem menor em relação ao que existia, né? Hoje tem em torno de 5 mil e o governo não consegue tirar. Então, assim, os problemas de saúde continuam, as crianças indígenas continuam morrendo de diarreia, pneumonia, malária principalmente, né? A violência, né, praticada pelos garimpeiros continua. O governo está com uma série de ações aí. O governo diz que naquele primeiro ano as ações foram emergenciais e agora vão ser permanentes, né? São ações permanentes. Tem um projeto de instalar de construir um hospital indígena lá em Boa Vista. Hoje, dia 29, hoje é 29, né? Está instalando também a Casa do Governo, que vai funcionar em Boa Vista, para atender especificamente os indígenas, sobretudo os Yanomami. Então, tem vários projetos aí do governo, né, que diz que a partir de agora terá ações mais rígidas e permanentes e que vai enfrentar de uma forma mais, digamos assim, que terá um retorno, né? Já que até nesse primeiro ano a gente não viu grandes avanços. Mas aí eu trago detalhes disso na reportagem, convido todo mundo lá para acompanhar os detalhes lá.
Agora o Carlos Almeida, Fabíola, tem uma pergunta, ele quer saber se a Sônia Guajajara tem falado algo sobre essa crise do povo Yanomami.
Sim, ela fala, inclusive, na matéria, ela respondeu a nossa entrevista, né? Fiz o contato com a assessoria dela e ela falou com a gente, e ela diz exatamente isso, que até nesse primeiro ano foram ações emergenciais, que agora vai ter ações permanentes. Né, e reconhece, né, as limitações do governo, reconhece algumas dificuldades, né, inclusive das equipes de saúde terem acesso às aldeias, porque os garimpeiros estão lá fortemente armados, e isso compromete muito a atuação do governo. Então, tem que tirar os garimpeiros para que as equipes de saúde consigam chegar até os indígenas. E isso não foi possível em sua totalidade nesse primeiro ano de ação.
Agora, Fabíola, a gente ouviu aqui a opinião do deputado Rui Falcão, mas eu queria ouvir a sua, depois eu vou dar a minha, que é justamente a pergunta que ilustra esse programa de hoje. Você acha que é o momento de dar uma resposta nas ruas ao ato de domingo passado do Bolsonaro, na Paulista?
Então, Sérgio, a esquerda, né, sempre ocupou as ruas, é um espaço, né, sobretudo dessa parte da sociedade, dessa parte política da sociedade de estar nas ruas. A direita é algo mais recente, né, apesar de ter alguns episódios de multidão na ditadura, aquela manifestação em prol da família, né, mas tradicionalmente é a esquerda que sempre ocupou as ruas. Eu acho arriscado, imediatamente após um ato grandioso, embora, né, a gente pode fazer todas as críticas, mas quase 200 mil pessoas não é pouca coisa, a esquerda fazer essa convocação, sobretudo no momento de desmobilização. Me parece que a esquerda está mobilizada para conseguir aglutinar tanta gente nas ruas, no país todo, né? Eu tenho dúvida sobre essa estratégia. Eu realmente tenho dúvida. Eu acho que, inclusive, a esquerda precisa repensar até a forma de dialogar com esse grande público, porque os evangélicos, sobretudo, não só os evangélicos, mas muitos católicos conservadores também estavam presentes lá na manifestação. Então, a esquerda precisa, sim, criar uma estratégia para dialogar com essa parcela da sociedade, que não é pequena. Eu acho que, até então, não conseguiu furar essa bolha.
Bem, eu não vou entrar aqui no mérito se deve fazer, não. O que me preocupa é o sentido dessa convocação, porque tem muita gente falando que é uma convocação para pedir a prisão do Bolsonaro. Isso fica me parecendo o mesmo tipo de manifestação verde e amarela para pedir o impeachment da Dilma ou pedir a prisão do Lula. Quem sofreu esse tipo de coisa não deveria repetir o mesmo ato, a mesma forma de atuação. Até porque, como lembrou o deputado Rui Falcão e muita gente tem lembrado, é preciso esperar o devido processo legal. Ou seja, não tem sentido tentar deixar que o Bolsonaro possa também vestir o figurino de Marte. Esse processo precisa seguir até o fim, passar por todas as instâncias, e só na última, depois de transitado em julgado, lembrando que ele vai ser julgado pelo Supremo, provavelmente, o que vai encurtar muito a possibilidade de recurso, que ele vai para a prisão só depois de esgotar todas as possibilidades de recurso. Agora, o que tem que apoiar é o seguinte: que esse processo vá até o fim, que todos os responsáveis sejam punidos, e não só essa centena de apoiadores fanáticos que foram quebrar o Supremo, o Congresso E o Palácio do Planalto. Precisa também ser punido os financiadores, os organizadores e os mentores dessa tentativa de golpe. Isso é o mais importante. O Zé Carlos Oliveira manda aqui uma mensagem: enquanto a justiça estava atrás das pessoas que participaram do quebra-quebra nos três poderes, o Bozo e seus deputados não falavam de anistia. Mas depois da delação do Mauro Cid, a PF está atrás. É, então, para mim, o ponto é esse. Ou seja, só não repetir a mesma tática das camisetas da CBF, verde e amarela, que enchiam as ruas e que tinham lá o pichuleco do Lula e todas essas coisas. Só a gente lembrar que, nesse caso também, a gente tem que defender o Estado de Direito, porque é o grande valor que a gente vai ter, e só vai fortalecer a democracia se o Estado de Direito for defendido, né? Não pode valer para os inimigos o que se quer para os aliados ou para aquele campo do pensamento que você eventualmente defenda. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Fabiola, tem alguma dica dessa semana para o pessoal de casa? Desculpa, Fabiola, deixa eu só antes pedir para passar também um último vídeo. Nós estamos aí na fase das reuniões do G20, o Brasil preside o G20 nesse ano, estão tendo várias reuniões, uma delas, agora você teve nessa semana, na verdade ontem, uma participação do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad pegou o Covid e, portanto, só pode fazer essa participação online, distante. Mas ele fez uma declaração que é um ponto também importante a ser levantado, que é a necessidade de você taxar os super ricos, o mundo dos bilionários, e não taxar isso só do ponto de vista de cada país, porque a mobilidade financeira dos bilionários faz com que ele tire o dinheiro de um lugar que cobra mais impostos e manda para outro que cobre menos impostos, ou para países fiscais que nem cobram impostos. Então, há uma proposta ali de uma taxação global dos super ricos para financiar, inclusive, a desigualdade mundial e também projetos de transição ecológica. Mas vamos ouvir aí o que o ministro Fernando Haddad disse a respeito.
O 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os 2/3 mais pobres da humanidade. Precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos. Além de buscar avançar nas negociações em andamento na OCDE e na ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar para a cooperação tributária internacional.
Então, Fabíola, agora sim, o que você indica para o pessoal nessa semana?
Sérgio, eu quero chamar a atenção para o dia D de combater a dengue, que vai ser sábado, né? A gente está num processo aí acelerado, né, da epidemia de dengue, está se espalhando de forma avassaladora. Claro que não dá para comparar com a pandemia da Covid-19, mas, assim, é alguma coisa muito preocupante. E sábado vai ser o dia D de vacinação, vai se dar no país todo. Então, eu chamo a atenção para que as pessoas, de fato, procurem um posto de saúde para se vacinar e se proteger e a gente controlar isso, porque é assustador.
Bem, eu queria... Nós provavelmente não temos aí as imagens, que até... aconteceu há poucas, elas foram divulgadas há poucos momentos, mas essa operação militar, quer dizer, esse ataque militar que Israel fez é a um grupo de palestinos que estavam ali recebendo ajuda humanitária. É mais uma, para quem ainda tem dúvidas, eu acho que não param mais dúvidas sobre o massacre que Israel, a limpeza étnica que Israel promove na faixa de Gaza. Isso tem levou a uma reação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pediu explicações, parece pouco, pode até ser pouco sob certo sentido, mas tem um crescente desconforto. Ontem o Biden, antes de ver essa cena, talvez já soubesse da existência do que estava por vir, ele disse que Israel corre o risco de perder o apoio internacional. O Biden talvez seja um pouco equivocado, porque o apoio internacional para Israel já tem definhado, já tem perdido força há muito tempo, embora os Estados Unidos continue a bloquear qualquer iniciativa no Conselho de Segurança para um cessar-fogo. Agora, o Biden também tomou essa decisão, tomou essa atitude, fez essa declaração, também alerta em relação à última primária, que o Cacá vai lembrar para mim, agora eu esqueci qual estado exatamente. eu confundo, Michigan, acho que é o Michigan, se não é o Michigan, é o Michigan, é no Michigan mesmo, onde ele, obviamente, era sendo o único candidato democrata na primária, ele recebeu 80%, 81% dos votos, mas quase 13% dos eleitores, quase 13% dos eleitores fizeram uma opção por eu apoio o partido, mas não apoio o candidato. É o que resumia lá as escolhas que eles fizeram. E o estado do Michigan é um estado com o maior número de eleitores de origem árabe, americanos de origem árabe. Então, isso é um sinal de alerta para o Biden. O Michigan também é um daqueles estados decisivos para a eleição nos Estados Unidos. É um daqueles quatro estados onde você tem uma variação, onde o eleitorado ora vota nos republicanos, ora vota nos democratas. Na última eleição, na eleição de 2020, o Biden ganhou por uma margem de 2,5 pontos percentuais, o que deu 150 mil votos a mais do que o Trump. Então, tem um peso essa guerra, esse apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, está tendo um efeito eleitoral, e era bom que o Biden prestasse atenção, porque pior do que a situação poderia ficar é se o Trump vencer essas eleições em novembro. Então, essa é a minha avaliação aqui, é a minha dica da semana, acompanhar qual será a reação dos Estados Unidos diante dessas imagens brutais que estão percorrendo o mundo desse ataque a quem foi buscar ali a ajuda humanitária que tinha sido despejada ali em Gaza. Porque, aliás, em algumas regiões de Gaza, era bom lembrar que está sendo assim, as coisas estão sendo jogadas do ar, né? Bem típico de situações assim, quer dizer, as pessoas estão tendo que brigar como animais por comida, por água, por material de primeiros socorros. É realmente uma situação dramática que parte da imprensa, da mídia brasileira ignora. Fabiola, de qualquer forma, obrigado por mais uma vez dividir essa bancada aqui comigo. Eu agradeço também quem nos acompanhou até agora. Vamos continuar acompanhando a programação do Carta Capital. Ajudem, apoiem, assinem, doem. A gente precisa muito do apoio de vocês. E até a próxima. Fabiola.
Tchau, gente.